O mundo acompanhou com muita atenção a crise entre o governo russo e o exército de mercenários chamado Grupo Wagner. Entre sexta-feira e sábado, essa história teve capítulos dramáticos, em que um grupo de soldados comandados por Yevgeny Prigozhin se amotinou, tomou bases militares dentro do território russo e iniciou uma marcha em direção a Moscou.
No final, um acordo mediado pelo presidente de Belarus, aliado do governo russo, evitou, pelo menos por hora, um confronto de consequências imprevisíveis, mas arranhou a imagem de homem forte que o presidente Vladimir Putin gosta de passar para o mundo. Nós vamos conversar sobre isso com o Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, muito bom dia.
Muito bom dia, Gesiel. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, o Prigozhin, Yevgeny Prigozhin e seu grupo Wagner tinham mesmo a intenção de chegar a Moscou ou foi só uma ação de marketing para conseguir o que queriam?
Na verdade, segundo o Yevgeny Prigozhin, você sabe que Yevgeny quer dizer, na verdade, é um gênio, né? Seria a tradução ao português. Ele não tinha o plano de derrubar o governo Putin. Na verdade, era uma maneira de atacar os comandantes do exército russo, porque há muito tempo existia essa polêmica entre o exército russo e esse grupo de mercenários que tinha um comando próprio, né, dirigidos por esse Prigozhin, e na verdade não obedeciam ao exército russo. O exército russo queria controlar esse grupo, afinal 50 mil homens armados até os dentes, né, que é um exército particular desse Prigozhin. Agora, saber exatamente o que ele planejava é difícil, dizendo que ele declarou, né, já depois. O fato é que ele avançou até 200 quilômetros de Moscou. Se ele entrasse na capital, seria a primeira vez que uma tropa, digamos, inimiga, entrava em Moscou desde que o Napoleão, em 1812, entrou na capital russa, né? Como você sabe, depois Moscou pegou fogo, né, etc. E, bom, Napoleão perdeu a guerra depois, né? Mas o fato é que é um fato inédito. A participação do Lukashenko, como vocês falaram, o líder de Belarus, Alexander Lukashenko, foi muito importante nessa negociação, porque, primeiro, poupou o Putin de ter que negociar diretamente com esse líder de mercenários, né? Então, o Lukashenko fez esse papel. Ele conversou várias vezes com o Prigozhin para convencê-lo a aceitar um acordo, que é um acordo simples. Se levantam todas as investigações, todos os processos legais contra o grupo Wagner por essa sublevação, ele vai para o exterior, né? Vai para, digamos, para o exílio em Belarus, e resta ao grupo Wagner agora se submeter. Os soldados que ficarem da Ucrânia, eles terão que se submeter ao comando do exército russo. Esse é o acordo.
Realmente é uma negociação que teve um desfecho rápido, né, até surpreendente, devido aí ao tamanho da crise, mas, por enquanto, é o que temos. Ivan, qual a relação entre o grupo Wagner e o governo de Vladimir Putin até o início da guerra na Ucrânia? Porque a gente sabe que a relação de Putin com Prigozhin é uma relação antiga, né? Ele era um vendedor de cachorro-quente em São Petersburgo. Depois, quando Putin assumiu o poder, ele passou a ser responsável pelos banquetes, né? Por fornecer a comida para os banquetes lá no Kremlin. Isso foi uma mudança, uma virada até econômica na vida dele. E ele agora já tem um tempo que comanda o exército de mercenários, que já passou pela Síria, por países da África. Queria que você comentasse essa relação, digamos assim, estranha entre o grupo Wagner e o governo russo.
Muita gente diz que o grupo Wagner é um Frankenstein, né, que se voltou contra o criador, né? Porque, na verdade, ele teve utilidade, sim, para o governo russo. Porque ele participou, antes da guerra da Ucrânia, ele participou de uma série de ações militares em outros países, no Oriente Médio, na África, como você indicou, inclusive nesse momento, tem uma participação muito importante da República Centro-Africana, do Mali, e sabe aonde mais? Na Líbia também, que a Líbia vive, desde a queda do Gaddafi, numa perpétua guerra civil, né? Com a participação do grupo Wagner lá. Isso tinha uma utilidade grande para o Putin, porque o exército russo não precisava mandar seus soldados, e iam esses mercenários, ou seja, era uma interferência russa sem necessidade, digamos, de aparecer claramente, de ser oficialmente a presença dos militares russos, né? Do próprio exército oficial, digamos, russo. O problema foi que ele foi obtendo muito poder, porque vamos esclarecer, por exemplo, na África, ele não só recebe dinheiro por mandar os mercenários, né? Recebe dinheiro de regimes africanos, de governos africanos. Ele, dizem que ele domina minas de diamante, ele mexe com uma série de riquezas desses países. Então ele é imensamente rico. E o que aconteceu? Com a guerra da Ucrânia, inicialmente ele não participou da invasão inicial, né, 24 de fevereiro, né, do ano passado. Ele só foi chamado quando os russos começaram a notar as dificuldades, né, para derrotar os ucranianos. Então ele foi chamado, esclarecendo que os mercenários do grupo Wagner, eles têm muito mais experiência de combate do que o exército russo, né? Eles lutaram na Síria, lutam na África, então é gente já experiente. É mais ou menos algo assim como a legião estrangeira francesa, com a diferença que a legião estrangeira é totalmente controlada pelo governo francês, é uma unidade regular do exército francês. No caso, isso aí é uma unidade, é um exército privado, mas eles foram chamados para a Ucrânia, e aí começaram os problemas, porque ele não queria aceitar receber ordens do exército russo. Você pode imaginar que o comando do exército, um exército que está numa guerra como essa, tem que haver uma coordenação, né? Você não pode ter dois comandos, né? Ter um exército russo com seus comandantes e ter outro grupo meio independente aí, né, fazendo o que quer. Então, isso tudo também contribuiu até para essas dificuldades de coordenação que se fala que o exército russo teve. Agora, não se pode negar que das piores batalhas, quem tirou, digamos, as castanhas do fogo foi o grupo Wagner. No caso de Bakhmut, que você sabe que essa batalha durou uns 8 meses, um verdadeiro moedor de carne, né? E dizem que aí morreram 20, 25 mil soldados do grupo Wagner, né? Nessa batalha de Bakhmut, que foi a mais sangrenta, né, da guerra da Ucrânia até agora. Então, na verdade, o que vemos é que ele foi muito útil para o Putin e, de certa maneira, o Frankenstein que se voltou contra o seu criador. E agora há um fato muito curioso, que ainda, aparentemente, o aparente interesse do líder da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, por receber não só o líder Prigozhin, o líder do grupo Wagner, mas para receber milhares de soldados lá na Belarus.
Agora, Ivan, quais as consequências dessa crise? Porque é preciso ser muito forte ou se ver muito forte para dar um ultimato para Putin, como o Prigozhin fez. E aí a coisa ficou bem ruim. O Putin sai bem ruim nessa foto, né? Aquela imagem de homem forte da Rússia sai trincada, no mínimo. Quais são as consequências dessa crise, tanto para Putin quanto para o andamento da guerra na Ucrânia?
Bom, em relação a Vladimir Putin, você tem razão, a imagem dele ficou trincada porque esse golpe, né, porque foi, na verdade, se nota como uma tentativa de golpe, porque se você vai derrubar a chefia do exército russo, evidentemente o Putin, se permanecesse no poder, ia ser uma espécie de fantoche do Prigozhin, né? Se ele conseguisse derrubar a chefia, o comando do exército russo. Então, o que se nota é que realmente a figura do Putin, a imagem dele ficou trincada, porque a força do Putin, entre outros, tem, entre outros motivos, o fato dele ter restabelecido a ordem da Rússia depois de um governo fraco, como era o governo do Yeltsin, né? O presidente Yeltsin era famoso, inclusive, pelo o alcoolismo dele, né? Ele era realmente um alcoólatra. A Rússia estava numa situação caótica. Yeltsin, por exemplo, tinha problemas com o Congresso, como muitos governos têm problemas com o Congresso no mundo inteiro. O Congresso não fazia o que ele queria. Em 1993, o Yeltsin atacou o Congresso com tanques de guerra que atiraram do Congresso, destruíram bastante o prédio do Congresso e houve, inclusive, milhares de mortos, né? Quer dizer, evidentemente era uma situação caótica. Então, o Putin, qual é a grande imagem dele junto ao povo russo? O cara que restabeleceu a ordem, restabeleceu a tranquilidade na Rússia, mesmo com um governo considerado, né, um governo autocrático, repressivo, etc. Mas ele restabeleceu a ordem e também melhorou a economia russa. Então, o que vemos? Essa imagem de certa fraqueza, né, realmente prejudica ele junto à população russa, né? Embora o que se sabe é que as elites russas manifestaram apoio a ele. Nenhuma unidade militar deu apoio a esse movimento, a esse avanço a Moscou. Mas nota-se uma certa passividade, isso sim. Eles avançaram muito facilmente até 200 quilômetros de Moscou. Isso sim foi estranho. Agora, quanto à guerra na Ucrânia, evidentemente isso encorajou os ucranianos. Não teve um efeito grande no campo militar, porque não foram retiradas tropas russas da Ucrânia para enfrentar esses rebeldes. O que aconteceu é que o Putin recebeu o apoio do seu maior aliado, que é o Kadyrov, o líder da Chechênia, né? Como você sabe, esse país muçulmano, que é uma república dentro da Rússia. As pessoas talvez não se dão conta, não sabem isso, mas a Rússia, como a União Soviética tinha 15 repúblicas, a Rússia tem 20 repúblicas dentro da Rússia, né? Que são autônomas, claro, sob domínio do governo russo, mas tem uma certa autonomia. E uma dessas repúblicas é a Chechênia. E o líder checheno é um grande aliado do Putin. E são soldados considerados ferozes, soldados muito competentes. E ele mandou 3 mil soldados para defender Moscou. Porque Moscou, na verdade, o que tinha lá na sua defesa era basicamente a polícia. Porque o principal... tinha algumas tropas que estavam vindo do exército, mas basicamente no primeiro momento estava a polícia. E chegaram esses 3 mil chechenos para barrar a entrada, né? Para defender aquela entrada de Moscou, dessa famosa rodovia, que é a principal rodovia da Rússia, que vai do sul até Moscou. Okay. Então o que nós vemos é que realmente não afetou militarmente muito a situação da Ucrânia, mas eu acho que foi um estímulo para os ucranianos, né? Okay. Eles veem que há dissensões internas na Rússia, que a Rússia não é um país compacto como se pensava, todo mundo em torno do Putin, mas que há problemas. Vamos ver a evolução. O grupo Wagner, aparentemente, a ameaça do grupo Wagner, ela está diminuindo, porque inclusive uma informação de hoje, é que o exército russo está tirando todo o armamento pesado do grupo Wagner. Aqueles tanques de guerra que apareceram, né, a gente viu na televisão, sim, uma série de armamentos pesados, o exército russo está passando a controlar esse armamento.
Okay.
E ele, claro, está incorporando parte desses mercenários do exército russo, mas aí já sob o comando do exército russo. Resta saber o que vai acontecer lá na Belarus. Dizem que o governo de Belarus está construindo um acampamento para 8 mil mercenários do grupo Wagner.
Okay,
há alguma preocupação se esses mercenários poderão ser usados para atacar a Ucrânia do norte, ameaçando novamente Kiev? Isso não se sabe bem o que há por trás de todo esse movimento.
Ivan Godoy, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para você.
Bom dia.